No vídeo de hoje, você vai aprender a montar o plano de negócios da sua primeira farmácia. Fica comigo até o fim, roda a vinheta. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal da Escoferge no YouTube. A gente está de novo no ar com mais uma edição do Ed Farmácia. Toda terça 19 a gente sobe um vídeo novo por aqui. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative as notificações para não ficar de fora de nada que a gente publica por aqui. E esses vídeos, os vídeos do Ed Farmácia, também estão sendo publicados em formato podcast nas principais plataformas de áudio. Seguindo com a nossa série sobre como abrir a sua primeira farmácia, vamos falar no programa de hoje sobre plano de negócios. Será que é mesmo relevante fazer um plano de negócios? E qual é o conteúdo que o plano de negócios deve trazer? Para tirar todas essas dúvidas, eu recebo novamente no Ed Farmácia, com o maior prazer, como sempre, Adriano Schinetz, consultor e diretor na consultoria Gestão Farma. Adriano, bem-vindo de volta, prazer enorme falar de novo contigo.
Tudo bem, Viviane? Mais uma vez aí agradecer pelo convite, né? E vamos ver se mais uma vez a gente consegue passar um pouquinho do conhecimento aí para o Varejo Farma.
Os vídeos do Adriano aqui no canal sempre fazem muito sucesso. São muitos vídeos, eu já nem sei mais quantos são, mas separei alguns que eu considero muito importantes para você que atua no Farma. Já coloquei o link, os links aqui na descrição do vídeo, mas você pode dar uma passeada pelo canal e encontrar alguns outros. Eu gosto sempre de trazer o Adriano porque ele é um profissional renomado, conhece do setor e as pessoas gostam da forma como o Adriano explica os temas que a gente desenvolve aqui. E aí, Adriano, chamei você para falar comigo sobre plano de negócios, porque o plano de negócios, ele é um documento, ele é um produto teórico. É aquela coisa de você sentar, de você escrever, de você refletir. E muita gente acha que pode pular essa etapa. Ah, para que eu vou perder tempo sentando, escrevendo, pensando? Vamos começar logo? Vamos colocar a mão na massa? Mas não é bem assim, não é, Adriano? O plano de negócios, ele tem uma razão de existir. E eu quero começar perguntando para você, para que serve o plano de negócios? Por que ele é importante antes de entrarmos no conteúdo do plano propriamente dito?
Ô Viviane, antes da gente entrar no que é um plano de negócio, o que é extremamente importante, né, a gente entender é que quando você fala que muitos pulam essa etapa, a gente pensa que, de repente, quem deveria pular essa etapa, se pudesse pular, seria o empresário, o empreendedor que já faz parte do negócio e tem uma familiaridade já com o varejo farma, né? Quem está entrando é investidor. É requisito básico, nem pensar pular um plano de negócio. Então, o primeiro passo que a gente precisa entender, né? Você que já faz parte do varejo ou você que é investidor, é meio que via de regra. É preciso fazer um plano de negócio. O porquê? A gente vai entender um pouquinho nessa conversa nossa hoje, né? Mesmo que, de repente, a gente tenha um conhecimento do mercado, um conhecimento do varejo, o plano de negócio ele faz com que a gente tenha caminhos menos tortuosos, eu falo, e a gente erre menos, Viviane. Por quê? O plano de negócio nada mais é que a gente entende, né? Faz a gente entender, desde o planejamento de abertura, qual estratégia que eu vou usar antes e depois, qual que é a estrutura física, estrutura operacional, processo de trabalho, entender um pouquinho do mercado, entender um pouquinho da concorrência. Então, o plano de negócio, a gente trabalhando assim algumas variáveis, alguns requisitos. São várias perguntinhas ali dentro que a gente precisa responder para ter um entendimento qual caminho a gente vai seguir, né? Independentemente se eu sou investidor, não conheço o varejo farma ou se eu conheço o varejo farma. Tanto que é muito normal a gente ver algumas pessoas, né, alguns empresários, que eles vão lá e abrem algumas lojas e acaba não tendo o resultado que gostaria de ter. Por quê? Porque o plano de negócio não foi feito. Foi no feeling, foi muito no achismo. E hoje, para nós, né, o achismo sai extremamente caro.
Bom, a gente trocou uma ideia antes e você adiantou para mim alguns tópicos que você considera relevantes. E eu queria começar falando sobre o tópico mercado. O plano de negócios deve trazer um tópico sobre mercado. E que tipo de análise, Adriano, o varejista faz no tópico mercado? Que tipo de conteúdo ele desenvolve ali dentro?
Quando a gente fala de entendimento de mercado, né, vamos separar um pouquinho dois pontos, né? Quando a gente fala de mercado de forma geral, o mercado em si, para entender onde eu vou abrir minha loja, qual ponto eu vou escolher, se é mais viável estar perto de um concorrente, longe do concorrente, se eu quero mais uma classe A, B e C, existem ferramentas que possam nos ajudar nisso, né? Mas o mais importante que o plano de negócio, né, bem feito, ele consegue nos ajudar é analisar realmente o mercado como ele deve ser realizado, realizado ali no seu processo. Hoje a gente vê muito profissional no mercado que pensa em abrir uma farmácia totalmente longe de um concorrente bom ou lá naquele bairro que não tem uma farmacinha. Ele pode abrir, de repente ele pode, em curto, médio espaço de tempo dar resultado? Pode. Mas a gente percebe que quanto mais próximo a gente tiver de uma farmácia boa trabalhando, se eu trabalhar de forma correta, abrir um plano de negócio bem feito, a chance de eu também pegar o um mercado dessa farmácia é grande para eu aumentar meu faturamento logo de início. Independentemente se ela é uma grande rede, uma pequena rede, uma média ou pequena grande loja. Entendeu? É tanto que eu sempre falo, né, para esse pessoal, preste atenção no pessoal que é mais competitivo, nas grandes redes corporativas, em algumas redes independentes maiores. Eles vão e sempre abrem perto da onde? Perto de uma farmácia boa. Por quê? Porque ali eu já tenho um nível de consumo, eu já tenho um consumidor ativo naquela região. Eu sei que muita gente procura aquela farmácia a partir do momento que eu abri um ponto novo. Só o fato de ter a curiosidade de conhecer ou fazer uma pesquisa, se a gente trabalhar de forma correta e seguir o nosso plano de negócio, vai fazer com que parte desse faturamento automaticamente venha para nós. Entendeu? Então, quando a gente fala dessa questão de mercado. E a outra questão de mercado que a gente coloca ali junto, que a gente pode detalhar, Viviane, é a questão de no mercado, né, se eu estou entrando como um empresário que já conhece o ramo ou um investidor. Que aí, assim, são dois cenários e duas situações do plano de negócio que acaba se destoando um pouco, por quê? Porque um vai estar completamente no processo, o outro vai estar completamente querendo o resultado. E se isso não for bem feito no plano de negócio e deixar bem claro para o investidor, ó, a média do resultado líquido hoje para uma farmácia independente que fatura até tanto, com um concorrente X do lado pode atingir no máximo tanto, ele pode achar que ele está entrando numa mina de ouro. Ele vai fazer um baita investimento, daqui a pouco ele está tendo um retorno muito abaixo do que ele imaginava. Por quê? Porque não fez o plano de negócio.
Você falou sobre pontos, sobre colocar no tópico mercado uma análise, uma avaliação sobre o melhor local. Tem um programa específico que a gente fez aqui, é nesse link aqui em cima, sobre como escolher o ponto comercial da primeira farmácia. Então, eu quero sugerir que você assista. E aí, tem um próximo tópico, Adriano, que é a estrutura física. Né? Você disse que esse tópico da estrutura física também deve entrar no plano de negócios. E aí, eu também já quero recomendar um segundo vídeo que a gente fez aqui sobre layout, como montar o layout da primeira farmácia. O link também está aparecendo aqui para você, esse vídeo aqui em cima. E aí eu quero ouvir o Adriano agora sobre o conteúdo que o varejista deve desenvolver nesse tópico específico sobre estrutura física.
Viviane, quando a gente fala de estrutura física, nós estamos falando praticamente de tudo que a gente depende de fisicamente, móveis, computador, prateleira, para que a gente consiga atender o consumidor da melhor forma. E quando a gente fala de ter um plano de negócio, de uma estrutura física correta, veio desde ali de onde eu vou colocar as prateleiras, layoutização e tal, mas principalmente para que eu consiga desenvolver o um processo, não só de atender o cliente de forma rápida e eficaz, mas também um processo de compra, um processo de entrada de mercadoria, né? Um processo rápido e eficaz no checkout da loja. Por que que esse ponto é importante? A gente vê muito empresário hoje, né, o Viviane, tomando decisão de tentar economizar em alguns pontos que lá na operação atrapalha muito. E eu vou dar uma coisa, falar uma coisa básica para você, básico, né? Quando a gente pega de repente um empresário que ele quer investir, tentar economizar um pouco no investimento, e ele coloca ali numa loja que de repente eu tenho 100 metros quadrados de área de venda, que é um espaço bom. Ele vai lá e coloca três computadores, né, para atender o cliente. Só que um dos computadores, todo o período da manhã, ele está travado porque tem que dar entrada de mercadoria, porque ele não quis comprar um outro computador para ficar ali atrás, para dar entrada da mercadoria por lá. Então é uma economia boba que acaba atrapalhando o processo, um dos processos principais que é atender o cliente, né? E aí assim. Eu já me presenciei em farmácia, o funcionário tem que parar da entrada, Aí ele vai atender a Viviane, aí a Viviane foi embora, ele volta da entrada. Quer dizer, a gente sabe que isso não está correto e não vai ter um bom resultado, né? Como, por exemplo, aí eu não quero ter a minha prateleira de check-out, eu não quero ter meu computador de check-out, eu não quero ter isso, não quero ter aquilo, eu vou trazer isso para dentro do balcão porque eu quero economizar nesse investimento. Será que é viável? Será que eu não vou criar um gargalo no meu balcão na hora de receber? Será que o meu funcionário está apto para fazer essa operação? Então, quando a gente fala em estrutura física, né? É claro, levando em consideração o espaço físico, a gente tem que imaginar assim, né, Viviane? Primeiro, toda a estrutura física ela tem que estar bem desenhada para que eu consiga ter uma boa layoutização, um bom fluxo dentro da farmácia. E claro, né, tudo que a gente depende de prateleira, material de informática, acessórios em geral, que faz com que eu desempenhe a função, não economizar, né, a ponto de que atrapalhe a operação de uma ou outra função, né, porque a gente fala é uma economia boba. E aí no dia a dia a gente começa a perder resultado, por quê? Porque não se atentou na estrutura física mínima que um plano de negócio iria apontar para nós.
E tudo isso que o Adriano falou, você vai pensar antes de executar, vai planejar antes de executar. Como que eu tenho que ter? Quantos computadores? Como é que tem que ser o balcão?
Viviane, você quer ver uma coisa simples que muita gente fala assim: ah, eu não vou comprar isso agora não, porque não precisa. Leitor de código de barra. Não é só na área de venda. Um leitor no código de barra interno ali para dar entrada de forma correta, bipando a mercadoria. Ah, não, mas é muito caro, não vou investir nisso não. Meu funcionário dá entrada ali, descrevendo, olhando. Pode ser feito? Pode. Só que assim, vai dar problema. Vai dar problema. E acaba sendo ali uma economia boba, né? É, se a gente pegar todo o montante que foi investido, uma economia boba, mas às vezes o pessoal não fica atento porque não tem um plano de negócio desenhado de uma forma correta.
Bom, além da estrutura física, tem a estrutura organizacional, certo?
Quando a gente fala em estrutura organizacional, né, está envolvendo um pouco assim, né, Viviane? Um pouquinho de processo de trabalho e um pouquinho de funcionário. Quando a gente fala na questão organizacional hoje, a gente está falando assim: primeiro, a gente precisa ter alguns processinhos de trabalho, né, definido, mas principalmente nessa questão de organização, né, que a gente fala organização muito relacionada ao funcionário, eu preciso ter funcionários aptos para exercer o que eu preciso que seja exercido na farmácia. A gente já viu muita farmácia contratar vendedor com um salário baixo, mas não tem experiência, e isso atrapalha principalmente no início. Eu contratar um farmacêutico, um gerente ou um comprador sem experiência, porque o salário é menor, mas acaba refletindo num resultado, num período, que é o período de abertura nos primeiros 6 meses, que isso jamais poderia acontecer. Por quê? Porque é justamente eu tendo ali uma cultura, né, de trabalho, de processo e de organização junto ao funcionário, que ele esteja apto de fazer aquilo que tem que ser feito. Primeiro, ele tem a experiência para fazer isso. Segundo, ele vai começar, de certa forma, identificar algumas situações ruins que está deixando a desejar no resultado, coisa que uma pessoa que está começando agora não vai conseguir, né? Pegando um pouquinho esse gancho, estou com problema, né, que é normal a gente falar problema, com um cliente nosso, que ele abriu uma loja e colocou pessoas que não estavam aptas, né? Além de a gente não conseguir chegar na venda que precisava, não foi feito o processo correto, e aí no sistema hoje eu não tenho o nível de estoque correto, porque a entrada foi tudo bagunçado, eu não tenho o custo de mercadoria correto, eu não consigo medir lucratividade, a classificação de produto está tudo bagunçada, desconto tudo fora do padrão, por quê? Porque não teve o processo organizacional e não teve as pessoas aptas. Não é nem questão de treino, não. É pessoa treinada foi, mas não tem um entendimento operacional para tocar o negócio. Isso é
E
extremamente.
o processo seletivo é muito importante. A gente até fez um vídeo com a Lúcia Gadelha, esse que está aparecendo aqui. Eu foquei muito isso com ela, né? Ela explica e ela traz dicas para contratar a equipe ideal para a primeira farmácia. E ela fala que é importante, você pode pegar gente nova, mas é importante você pelo menos ter uma pessoa com experiência, que conheça o setor, para que possa até dar todo o suporte para a equipe. Então, se você quiser saber mais sobre contratação, estrutura organizacional, é só você assistir o vídeo da Lúcia. Adriano, a gente tem um outro ponto também importante do plano de negócios, que é o marketing inicial. Quer dizer, o empresário, ele precisa planejar como ele vai atrair cliente para essa loja, é isso?
Isso, exatamente, né? E só lembrando, né, Viviane, tudo que nós estamos falando aqui, ele teria que estar lá dentro do plano de negócio. Quando a
Sim,
gente fala de
são
fome, a gente fala.
tópicos. São tópicos do plano de negócio. Depois eu vou colocar todos esses tópicos, depois não, porque você já está assistindo, então provavelmente eu já coloquei os tópicos do plano de negócios na descrição do vídeo também, para que a pessoa possa se orientar melhor.
Legal. Então, assim, o que que a gente precisa entender, né? Principalmente ponto de varejo. Claro que a gente pode ter um trabalho de marketing, né? E até algumas associações, algumas franquias, algumas marcas, acaba ajudando e muito ali, né? O ponto que está abrindo naquele momento. Mas quando a gente fala aqui de questão de marketing inicial, a gente precisa, no dia a dia, Viviane, entender efetivamente, numa inauguração, o que pode dar resultado para a farmácia ou não. Porque assim, aí é uma questão, é muito uma questão de conceito de trabalho, né? A gente não pode falar se está certo ou está errado, né? Um conceito que eu gosto muito, principalmente na inauguração, claro que um pouquinho antes, de repente, eu vou ter ali um carrinho de som, eu tenho um Instagram, eu tenho alguma coisa que eu posso estar usando, publicando, eu posso fazer um outdoor na cidade, investir um pouquinho mais. Mas eu falo assim, Viviane, nada melhor do que eu criar um atrativo para o consumidor ir lá ver minha loja quando eu estou inaugurando. E não adianta, esse atrativo é quando eu vou oferecer algo para ele ir lá na minha loja e pegar de graça, né? Claro que tem que ser uma linha de não medicamento, uma linha de perfumaria. E é muito usual hoje a gente ver esse tipo de trabalho, né, em algumas inaugurações aí de algumas redes maiores. Você, o pessoal que está nos assistindo, já deve ter visto aqueles vídeos, né, que às vezes o pessoal abre a porta e na farmácia o pessoal lá tudo esperando, invade e tal. Que é isso? Isso é uma estratégia legal de marketing, porque tudo aquele pessoal que está entrando, ele foi distribuído alguns vouchers para eles, né, com um crédito para eles pegarem a mercadoria, desde que eles vão lá e façam um cadastro na farmácia, né, o cadastro do cliente, se ele toma produto de uso contínuo, se ele faz uso de algum não medicamento de uso recorrente, para quê? Para que a farmácia já comece sendo conhecida e todo mundo que for lá para dentro, a gente já consiga, né, a gente já consiga entender o quê? Que grande parte do que está lá entrando, eu vou ter uma base de cliente cadastrado que eu posso estar tá usando isso para tentar alavancar o meu faturamento e fazer um ativo, né? Então, e isso é importante estar tá no plano de negócio. Eu vou investir, por exemplo, R$ 5.000 para deixar 2 semanas, 3 outdoor na minha cidade, um exemplo, tá? Ou eu prefiro investir R$ 4.000 de dar mercadoria para o pessoal que vai entrar na minha loja, mas eu sei que ele vai vir aqui e vai ver o que eu tenho para oferecer para ele. Então, isso tem que fazer parte do negócio, né? Foi o que eu falei, são conceitos de trabalho, mas o importante é isso está desenhado, né? Essa palavrinha marketing, né? Está desenhado dentro do plano de negócio para nós.
E esse marketing inicial é tão importante que nós já estamos produzindo um programa que fala especificamente sobre inauguração de loja, como você deve preparar a inauguração da sua primeira farmácia. Então fica de olho aqui no canal, eu ainda não sei a data, porque a gente ainda não gravou esse conteúdo, mas ele está aqui na linha de produção, a gente vai gravar e publicar em breve, então fique atento para você não perder. E aí tem um tópico agora do plano de negócios que eu acho que o Adriano deve adorar, porque é muito a praia dele, que é o planejamento financeiro. Mas antes de ouvir o Adriano, eu quero dizer para você que nós temos dois vídeos aqui no canal que são muito bons. Um deles é com o próprio Adriano, é o Ed Farmácia de número 211. O Adriano fala sobre quanto custa abrir uma farmácia. É um programa de muito sucesso aqui no canal, tem muitas visualizações. Sugiro que você assista. O link já está na descrição. E um outro programa relacionado a planejamento financeiro é sobre capital social inicial, porque às vezes o empresário não sabe como montar ou como informar esse capital, o que que é esse capital social inicial? E quem fala muito bem sobre isso no programa 253 é o contador Bruno Moura da Farmacontábil. Os links já estão na descrição, você não pode deixar de assistir depois que terminar de assistir a entrevista aqui com o Adriano. E aí, Adriano, voltando para você, planejamento financeiro é um ponto muito importante do plano de negócio, certo?
Sim, vamos dizer assim, é extremamente importante, né? Porque nada se
Sem
faz sem
dinheiro, ninguém faz nada, não é
a gente tá
mesmo?
fazendo nada. Eu sempre costumo, e você sabe nos outros programas, Viana, a gente sempre costuma tentar passar um pouco do que a gente entende que é o correto, sempre dando alguns exemplos para na prática ficar mais fácil a gente conseguir entender. Hoje, o que a gente vê de muito erro quando a gente faz um planejamento financeiro, mesmo tendo um plano de negócio, né? Porque Quando a gente fala de plano de negócio, a gente viu que são algumas variáveis, alguns requisitos que a gente precisa ajustar dentro do que a gente quer, do que a gente planeja fazer. Existe muito um erro hoje, né, que o pessoal precisa entender, que o planejamento financeiro, ele tem duas etapas, no nosso entendimento. Tem toda a etapa de investimento até a abertura. Então, eu tenho todo um investimento até efetivamente eu abrir a porta para começar a atender o cliente. Eu tenho um segundo tempo, né? Um segundo passo, que a partir do momento que eu comecei a exercer, atender o cliente, abrir a porta da empresa, eu vou ter as minhas despesas operacionais, as despesas do dia a dia. De forma alguma, a gente pode pegar essas duas situações e misturar. Por quê? Porque a gente vê muita, muita hoje farmácia que acabou de abrir, simplesmente colocou tudo dentro do mesmo saco no planejamento. E vários investimentos que foram divididos ao longo dos meses para ser pago até a abertura da loja, coloca-se junto na despesa do dia a dia da loja, e a gente sabe que essa conta não vai fechar. E aí fica aquela sensação assim: nossa, eu abri uma loja, a minha despesa, às vezes eu estou entendendo que é pequena, mas não está me dando resultado, eu não consigo ver dinheiro, estou colocando dinheiro. Por quê? Porque está misturando. Isso, assim, esse erro, por incrível que pareça, acaba sendo um erro primário por muito proprietário, né? Muito gestor aí que de repente abre a loja. Então, assim, quando a gente fala assim uma coisa básica de planejamento, nós temos que tentar dividir em duas situações: o que a gente vai investir até a abertura, o que a gente vai ter que investir pós-abertura, e não misturar essas duas contas. E quando a gente fala de pós-abertura, claro que a gente não tem uma bola de cristal para entender o quanto a gente vai vender. A gente, claro, que quer no primeiro, segundo, terceiro mês ter uma venda o suficiente para que pelo menos dê o ponto de equilíbrio e pague a despesa. Mas é extremamente importante, Viviane, que é um outro ponto que muito gestor não faz, eu vou abrir minha loja, eu de certa forma já tenho uma despesa definida, porque tudo que é despesa operacional já está no meu poder saber. Funcionário, aluguel, isso, aquilo, grande maioria já está no meu poder. Se eu vender tanto, vai me dar tanto de lucro? Vai cobrir essa despesa? Não, vai faltar 15 mil para eu cobrir meu ponto de equilíbrio. Então vamos fazer o seguinte: os próximos 6 meses eu vou entender que eu vou ter que colocar ou planejar que eu vou ter que bancar 15 mil reais por mês, 15 mil reais por mês da abertura dessa loja. Se não acontecer isso, é o melhor dos casos, mas eu já estou trabalhando o pior, que caso aconteça, eu estou preparado. E a grande maioria, Viviane, não faz dessa forma. Né, fica apostando ou na sorte, ou imaginando, não, já no segundo mês eu vou vender tanto, eu vou conseguir cobrir a despesa, né, eu vou conseguir cobrir o investimento, é pouquinho, só que estou colocando 3, 4 mil, mas como a gente sabe que o resultado hoje, bem administrado, mesmo bem administrado de uma farmácia, o resultado líquido acaba sendo bem apertadinho, a gente não pode errar. E a gente tem tudo para não errar, basta planejar de forma correta dentro aí do que a gente está falando, que é o plano de negócio.
E você falou em despesa, isso entra dentro do planejamento operacional, que também é um outro tópico do plano de negócios, ou não?
O planejamento operacional que a gente fala, né, o Viviane, quando a gente fala assim, né, pegar tudo que a gente falou até o momento e executar de forma correta. Só que para executar de forma correta, é o que a gente falou: eu preciso ter uma estrutura correta, eu preciso ter o um funcionário apto, eu preciso que o cliente esteja entrando e esteja gerando demanda para gerar o trabalho, o serviço que vai fazer com que eu execute o processo. Então, assim, quando a gente fala aqui, de ter o um processo operacional, um planejamento de processo, é o funcionário entender que determinada função, chova, faça sol, ele vai ter que exercer daquela forma, né? Então, eu pegar, por exemplo, eu estou abrindo uma loja que eu vou ter que o meu farmacêutico, a minha farmacêutica, que vai ser farmacêutico e gerente, beleza. Qual que é o processo de trabalho? Não é simplesmente chegar, abrir a loja, atender o cliente, fechar a loja e ir embora. Não é isso. Existe um processo de trabalho para um gerente de loja, existe um processo de trabalho para o vendedor, para o caixa, para a pessoa que dá entrada, para a pessoa que dá entrada e altera ou audita o estoque, o preço da mercadoria que precisa ser reajustado. Se a gente não tiver isso, principalmente no início, vai começar a ocasionar o quê? Você começa a ver, né, que a loja tem 1, 2, 3 meses de funcionamento, e aí você começa a gerar alguns relatórios no sistema, você começa a ver estoque negativo, margem, produto vendido com margem de lucro negativa, você começa a ver distorção de estoque físico com o sistema, você começa a ver desconto dado em produto que não deveria ter sido, né? Por quê? Porque não está seguindo o processo de trabalho que foi definido. Ou começou sem ter um processo de trabalho definido. E aí a
E
gente
esse
sabe.
processo de trabalho entra no planejamento operacional.
Exatamente. Então, o que a gente precisa
Ok.
entender? Planejamento operacional. Eu vou abrir uma loja onde eu vou inicialmente começar com 5 funcionários. Eu vou ter um gerente que vai tomar conta. O que que esse gerente efetivamente vai ter que fazer e me entregar toda semana? Eu vou ter 3 vendedores. O que eles vão ter que fazer e vão ter que me entregar toda semana? E eu vou ter uma pessoa administrativa. O que ela vai ter que fazer e me entregar toda semana? É processo de trabalho. Eu sempre brinco assim, né? Vamos imaginar, Viviane, uma empresa aí, né? Uma empresa maior, uma indústria maior que tem aí, sei lá, 1.000 pessoas no chão de fábrica fazendo N funções. Você já pensou se cada uma quisesse fazer do jeito que acha melhor? Nunca que a gente iria ter um resultado bom, né? Claro que nas devidas proporções, mas como a gente está começando um negócio novo, é uma inauguração, são 2, 3, 4 meses de loja aberta somente, quanto menos a gente errar, maior a gente vai chegar no ponto de equilíbrio, que é o quê? É o famoso sonho, né? Eu já estou vendendo a ponto de que cobre minha despesa. Então a gente não pode errar no início. E a gente não vai errar, né? Ou vai errar menos, porque ninguém é perfeito, tendo um plano de negócio desenhado da melhor forma.
É, o plano de negócios está aí justamente para minimizar esses erros. E aí, Adriano, já caminhando para o fim do programa, que o nosso tempo já está ficando esgotado, eu queria falar sobre os dois últimos tópicos que você mencionou que são importantes, que é o tópico de regulamentação, a regulamentação nos próprios órgãos reguladores do setor, que é a Anvisa, Vigilância Sanitária, Conselho Regional de Farmácia, e a regulamentação com fornecedores. Explica
Isso.
para a gente um pouquinho a necessidade de abordar esse tópico dentro de um plano de negócios.
Os dois, Vivian, se resumem numa situação básica, né? Claro que eu preciso de alguns documentos e algumas formalizações para poder abrir a loja, né? Poder atender o consumidor. Só que se a gente não tem isso tudo formalizado de forma correta, primeiro, eu não posso, de repente, vender um psicotrópico. Aí eu não estou ainda, né, apto a vender porque minha documentação não vem, então eu acabo perdendo o mercado. Ah, mas não é todo mundo que compra psicotrópico. Tudo bem, mas toda pessoa que entrou na sua loja, por um falta de planejamento, você abrir sem ter todas as licenças, podendo vender tudo, ela vai bater no seu balcão e você vai falar que não tem ou não pode vender, né? Você já começa a queimar, né, o trabalho ali que você está iniciando. Um outro ponto que a gente vê muito erro também, né, Viviane? É questão de não estar formalizada toda a documentação, né, junto ao fornecedor, porque eu abri a loja, comecei a vender, eu preciso repor a mercadoria. E aí eu não consigo comprar porque está faltando documentação no fornecedor, ele não quer me vender, né? Seja um psicotrópico, qualquer outra linha de produto. E aí vem um terceiro ponto que é engraçado, mas acontece, né? O pessoal fazer toda, né, toda a estruturação da loja, monta a loja, contrata o funcionário, faz tudo isso. Marca a inauguração, só que a papelada ainda não saiu. Eu não estou apto para abrir a loja. Claro que eu falo assim, né, Viviana? A gente não quer errar, mas a gente vai errar menos planejando. Então, tomar cuidado, pessoal. Precisa estar formalizadinho para, por exemplo, eu vou abrir a loja, eu já estou apto para comprar em todos os fornecedores. Não só um, dois ali que de repente eu usei para abrir a loja. Eu estou apto para vender um psicotrópico ou vender um produto que é um pouco mais restrito perante os órgãos reguladores. E eu também vou conseguir cumprir uma inauguração onde o cliente inicial que eu trouxer, né, eu vou poder vender tudo para ele. Por quê? Porque eu estou completamente, né, regulado nos órgãos, então eu posso funcionar, eu posso vender e posso comprar o que o consumidor apontar para mim. Entendeu? Isso é extremamente importante.
Entendi. Porque se for dessa forma, a farmácia já vai abrir com ruptura, já vai abrir faltando produto, isso não é bom. E essa questão da regulamentação, pode falar, Adriano.
Viviane, assim, isso não é só para quem está abrindo loja, não, tá? Quem abre filial também. A gente vê hoje, eu tenho um cliente meu que é teimoso, né? Que quer ser muito rápido. Ele abre uma filial e aí começa a ter procura, por exemplo, de psicotrópico. Ele não pode vender porque ele não está regulado. Ele não está, né? Ou ele não está regulado perante a compra do fornecedor, ele não consegue ter esse produto, ou com o próprio órgão regulador. E aí, assim, a gente já começa, de certa forma, com um ponto sendo queimado com alguns consumidores, porque a gente faz todo o trabalho, toda a reinauguração, faz todo aquele auê que a gente gosta de fazer, e a gente faz o mais difícil, que é trazer o consumidor para dentro da loja, E aí ele vai lá e fala assim: ah, me dá aí determinado produto. Ah, infelizmente eu não tenho no momento, eu não estou autorizado a vender ainda. Não dá, né? Você não pode cometer essa falha.
E essa questão da regulamentação é tão importante que a gente começou a série Primeira Farmácia, porque é uma série, a gente tem até uma playlist, você pode assistir a todos os vídeos que já estão disponíveis nessa playlist, série Primeira Farmácia. A gente começou essa série com um programa sobre regulamentação. Então, a gente fez um programa sobre regulamentação nos órgãos mais básicos, como prefeitura, junta comercial e por aí vai. E depois a gente fez um específico com a Cristiane Feijó, somente sobre regulação sanitária, no conselho, que ficou um programa extenso, complexo, porque o tema é complexo. Mas a gente já começou a série por aí, porque realmente é muito importante. Não adianta querer funcionar sem ter a documentação toda pronta, né? O Adriano está super certo nisso.
E é assim, né, Vianney? Tudo isso a gente vai tratar de uma forma mais tranquila e vai amenizar muito o problema com um plano de negócio. Entendeu? Que foi tudo que a gente falou aqui.
Certeza.
Porque isso aqui é um quebra-cabeça, Viviane. Isso aqui é um quebra-cabeça. Cada ponto que a gente falou aqui, claro que a gente pode incluir alguns mais, claro que pode, mas que está falando aqui, até pelo tempo, uma situação um pouco mais básica. Mas assim, isso aqui é um quebra-cabeça. Vamos pensar que cada situaçãozinha dessa daqui que não for feita de forma correta, é um quebra-cabeça, uma pecinha que não vai se encaixar e o negócio não vai ficar bonito, não vai ficar do jeito que eu gostaria.
É isso aí, a gente está aqui tentando te dar o máximo de informações com todos os vídeos que já existem nesse canal, com mais esse vídeo de hoje do Adriano, para que você não cometa os erros que você pode evitar. Se você fizer o que a gente está orientando, com certeza você vai reduzir as chances de que seu negócio fracasse. Ninguém quer abrir uma farmácia para fechar em 2, 3, 4, 5 meses. É muito ruim. Conta pra gente nos comentários o que você achou deste vídeo com o Adriano. Todos os vídeos costumam fazer muito sucesso. Tenho certeza que com este não será diferente. Deixe o seu like, compartilhe este conteúdo com a sua rede de contatos. Isso é muito importante pra gente. E quero novamente agradecer ao Adriano por vir aqui. Parar um tempinho lá no dia corrido dele para falar com a gente e ensinar para você que quer aí começar no Varejo Farma. Adriano, muito obrigada.
Viviane, sempre à disposição. Precisando, estamos aqui.
Muito obrigada. Obrigada a você pela companhia. Eu te vejo no próximo Ed Farmácia. Até lá. Tchau, tchau.